10:34. Olá, tudo bem? Estamos começando o CBN Paraná desta quarta-feira, o giro de informações do nosso estado, que conecta aqui a CBN Curitiba, a CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Vamos começar conversando com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ele tem informações sobre um acidente, nós trouxemos aqui no início do jornal, inclusive, um acidente entre caminhões que matou um motorista na BR-376 em Palmeira, na manhã de hoje. Ricardo, olá.
Olá, Andressa. Olá a todos. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã de hoje, no quilômetro 548 da BR-376, em Palmeira, aqui na região dos Campos Gerais. A colisão traseira resultou na morte de um dos motoristas. Um dos veículos envolvidos transportava laticínios e embutidos. O outro transportava minério. Até por volta das 9 horas da manhã, o trânsito fluía por apenas uma das faixas, né, da rodovia no sentido interior do estado do Paraná. Neste momento, o trânsito está liberado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Até então, não foram divulgadas as origens dos veículos envolvidos no acidente e também a identificação do motorista que morreu no local. O corpo da vítima foi levado para o IML aqui da cidade de Ponta Grossa. Andressa?
Obrigada, Ricardo. O avião monomotor que caiu durante o último final de semana aqui na região metropolitana de Curitiba estava voando com a documentação vencida, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A ANAC informou que o certificado de verificação do avião ele venceu em agosto deste ano. Ele é produzido para testar as condições do avião, com inspeções de equipamentos e componentes, tem validade entre 15 e 6 anos, conforme a fabricação do monomotor. A ANAC pontuou que mesmo com cerca de um mês do vencimento do certificado, ainda assim a aeronave não poderia estar realizando voos. A instituição revelou ainda que não há registros de uma solicitação de renovação do documento. O avião caiu em uma região de Vale, na cidade de Doutor Ulisses, e foi encontrado na última segunda-feira por moradores. De acordo com o Corpo de Bombeiros, fazendeiros viram o avião voando baixo sobre a área e logo em seguida ouviram um estrondo. Os dois tripulantes morreram. Eles foram identificados como Carlos Roberto Franciscone, de 69 anos, e Cristiano Cloda, de 48. O avião de pequeno porte desapareceu durante a rota entre as cidades de Siqueira Campos, no norte Pioneiro, e Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba. A FAB afirmou que vai investigar as causas do acidente com esse avião de pequeno porte. As análises serão feitas por investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a CENIPA. Agora, a Franciele Tien, da CBN Cascavel, por aqui. Ela fala sobre a ampliação da capacidade do aeroporto de Foz do Iguaçu. Tudo bem, Fran? Bom dia.
Tudo ótimo, Andressa. Bom dia a todos. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou nesta terça-feira do evento de início das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, o Aeroporto Cataratas. Ao todo, serão R$270 milhões em investimentos realizados nesta primeira fase pela CCR Aeroportos, que é responsável pela administração do aeroporto desde 2022. O objetivo é melhorar a infraestrutura do aeroporto. A previsão é que as obras sejam finalizadas até o fim de 2024, com adequações na pista, construção de pátios para aeronaves e reforma no terminal de passageiros. A expectativa é que sejam gerados 250 empregos diretos durante a fase de construção, aquecendo ainda mais a economia local. De acordo com o governador, o investimento fortalece o turismo de Foz do Iguaçu, que tem um dos destinos mais visitados do país.
É uma notícia fantástica, né, para o estado, em especial para Foz do Iguaçu, porque nós estamos falando de uma ampliação que vai sair. Hoje o aeroporto de Foz tem a capacidade de 3 milhões de passageiros ano. Ele vai sair de 3 milhões para 8 milhões de passageiros. Então é uma ampliação que quase triplica o tamanho do aeroporto. Isso, naturalmente, quando você amplia o aeroporto, você abre a possibilidade de trazer mais voos, vai dobrar o número de capacidade de aeronaves no pátio. Então, é um dia de muita festa, de muita alegria. As obras já começaram, né? Estamos aqui dando pontapé, mas já a empresa contratada já começou a fazer essas obras de ampliação.
Em 2021, o aeroporto de Foz do Iguaçu fez parte de um pacote de concessões para iniciativa privada, composto também pelos aeroportos Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Governador José Richa em Londrina e Bacaxiri em Curitiba, com previsão total de investimentos de mais de R$1 bilhão por 30 anos. Somente em Foz do Iguaçu, a estimativa de investimento no contrato de concessão é de R$512 milhões. Andressa.
Obrigada, Fran. Ótimo dia para você. A Polícia Militar retomou o patrulhamento por bicicletas no centro de Londrina. E a Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Tudo bem, Cláudia?
Tudo bem, Andressa. Bom dia para você, bom dia aos ouvintes. Os policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar retomaram o rádio patrulhamento com bicicletas aqui na região central da cidade. A ação tem o objetivo de atender emergências policiais e realizar as abordagens. Também conhecido como ciclo patrulhamento, a ação já faz a primeira prisão, já fez, né, na manhã de ontem, um homem traficando drogas no centro. Os PMs nas bikes ficam com o aparelho de rádio que está conectado à central de operações. A utilização das bicicletas foi uma opção de patrulhamento aplicado no quadrilátero central entre 2017 e 2019 e foi retomado no último sábado para aproximar a polícia da população e aumentar a sensação de segurança. O rádio patrulhamento com as bicicletas tem um foco na prevenção e foi retomado devido às reivindicações de entidades e de moradores e comerciantes da região central. No caso do centro, as bikes podem ser ágeis para a abordagem no calçadão e nas calçadas das lojas do centro. Andressa.
Obrigada, Cláudia. Agora, para fechar aqui nosso giro, Luciana Penha, da CBN Maringá. A justiça aceitou a denúncia contra o marido acusado de matar a mulher que era policial militar. Oi, Lu, bom dia.
Olá, Andressa, bom dia. A denúncia foi apresentada na semana passada pelo Ministério Público após a conclusão do inquérito policial. Kenny Martins, de 37 anos, está preso. Ele é acusado de matar a esposa, a policial militar Daniela Marinello, de 36 anos. O crime foi no dia 1º deste mês. Kenny acionou a polícia alegando que a mulher dele havia se matado, mas foi preso no mesmo dia porque a polícia suspeitou da versão dele. Depois, a perícia comprovou que, na realidade, a policial militar foi assassinada com um tiro na cabeça. O marido havia dito que ela se matou em pé e a perícia apontou que Daniela foi morta deitada, provavelmente dormindo. Testemunhas disseram que o casal brigava muito e o contrato de casamento com comunhão universal dos bens previa que ele perderia o direito ao patrimônio em caso de traição, e ela desconfiava que ele a estava traindo. Ontem à tarde, a justiça aceitou integralmente a denúncia do Ministério Público e o réu será julgado por feminicídio. A CBN tenta contato com a defesa do réu. Andressa.
Obrigada, Luciana Penha. Assim finalizamos o nosso giro de hoje, o CBN Paraná. Retornamos amanhã, logo após o Giro Nacional, por volta das 10h30 da manhã. Até lá.